A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. O Globo Repórter de hoje começa com uma pergunta polêmica. Quem se alimenta melhor? Os que comem muita carne ou os vegetarianos? Na busca da resposta, médicos, nutricionistas e milhões de brasileiros. O Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul pesquisou e garante: um bife sem gordura por dia não faz mal a ninguém. Mas o Instituto do Coração de São Paulo diz que os mais protegidos contra doenças cardíacas são os vegetarianos. Nesta questão, até gêmeas idênticas se dividem. Uma adora carne e a outra só come vegetais. Qual será a receita mais saudável? Vamos revelar o segredo da dieta da desintoxicação. Emagrece, dá mais energia e pode até ser mais barata que a alimentação tradicional. Mas, afinal de contas, qual a comida preferida do brasileiro?
Fim de semana chegando e já é sagrado. Pelo Brasil afora, o almoço de domingo é um símbolo da grande família brasileira. Uma celebração entre amigos. Feijoada, dobradinha, cozido e o tradicional churrasquinho também se transformaram em patrimônio do povo brasileiro. Receitas típicas que levam um ingrediente muito apreciado de norte a sul do país: a carne. Consumimos quase 8 milhões de toneladas por ano e para muita gente fica até difícil imaginar como seria a vida sem carne.
Não aguento. Não é verdade?
Eu estou com fome, mas não me atrai.
O assunto desperta paixões. Um prato cheio para quem se preocupa com saúde e qualidade de vida.
Ó, essa gordura aqui não pode, hein?
O homem é onívoro, ou seja, come de tudo. Mas tem gente que prefere carne.
A rapaziada gosta mais de mal passada. Deixa eu gostinho do sangue.
Outros ficam satisfeitos só com arroz, feijão e salada. Os mais radicais nem chegam perto do que tem origem animal.
A partir do momento em que a gente se deu conta de que a gente protegia alguns animais, como gato, cachorro, e né, sacrificava outros e usava outros, essa contradição começou a ficar muito forte, muito pesada.
Vamos simplificar. Estamos divididos em dois grandes times: carnívoros e vegetarianos. De um lado, quem não abre mão da carne. Do outro, quem acha que a vida é mais saudável sem ela. Mas afinal, quem tem razão? Que vença o melhor cardápio. Pegamos carona no táxi do Leandro, paulistano e carnívoro.
Você acha que daria para levar a vida que você leva sem comer carne?
Não, não daria. Não
ia faltar o quê?
Ah, ia faltar força, ia faltar ânimo, ia faltar carne, quer dizer, ia faltar um monte de coisa, né?
Então a gente pode dizer que esse táxi aqui é movido a carne.
Ah, esse aqui é um verdadeiro Nelói.
Esse, a carne é combustível aqui pra você?
Aqui a gente não buzina, aqui a gente muge.
Ele sempre almoça na rua.
Bom, já vi o seguinte, que você pulou aqui a salada, veio direto pras carnes aqui.
Eu não sou fã de salada, não.
Não?
Não.
Em compensação de bife...
Sem bife não tem graça. Imagina eu te dar uma flor e não te dar as pétalas. Como é que você vai falar que bonito? Não dá.
Um prato sem vida é assim.
É um prato sem vida.
É a carne, então, que te sustenta durante o dia inteiro.
Durante o dia é a carne. É ela que é o cotidiano da minha vida. Porque o dia que você não come, parece que você já tá vazio. Fora o churrasco.
Ah,
se tiver
fora o churrasco do fim de semana.
Se tiver um churrasco, aí Deus me perdoe que vai um pouco mais.
O paulistano está comendo carne demais. E o alerta vem de uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
Obrigada por essa volta.
Que tal colocar os dados na mesa? Um bife no almoço. No jantar, um filé de frango ou de peixe. Parece uma alimentação equilibrada, sem exageros. Mas o resultado pode ser esse aqui. 2,3 kg de carne bovina, 1 kg de carne de porco, 1,2 kg de frango e 0,5 kg de peixe. 5 kg no total. Essa é a quantidade de carne que o paulistano come, em média, por mês. É quase o dobro do que é recomendado pelo Ministério da Saúde.
Não acredito. Você jura pra mim? Não acredito.
Você achou?
Muita carne.
A recomendação é de uma porção por dia, que vai dar um bife pequeno, mais ou menos isso daqui, ó, por dia.
O que você acha de um bifinho desse aqui por dia?
Não dá.
Não dá nem pra começar?
Dá nem pro cheiro.
Se eu fosse comer no bife, eu comia um desse.
Desse tamanho?
Desse tamanho.
Isso só no almoço?
Só no almoço.
E no jantar?
No jantar, tipo um desse aqui, ó.
Esse é o jantar?
Esse é o jantar.
E essa partezinha assim, torradinha da carne?
É, eu gosto.
É bom?
Gostoso demais.
Essa é a parte que nós verificamos que tem um aumento do risco para câncer.
Ô louco, não sabia. Acabei ficando impressionada, né?
Será mesmo que a carne é a grande vilã de uma alimentação saudável?
O vilão das carnes, do consumo em excesso da carne, é o modo de preparo. Então a carne grelhada, qualquer tipo de carne muito bem passada, tem algumas substâncias que depois que nós comemos, que vai para o nosso organismo, ela pode provocar um aumento do risco de câncer. Por quê? Essas substâncias elas se ligam ao DNA e quando o DNA vai se multiplicar e gerar novas células, ele pode estar defeituoso. E com isso aumenta o risco de células cancerígenas e aumenta o risco de câncer.
E isso vale para qualquer tipo de carne?
Sim, qualquer tipo de carne que estiver grelhada, muito bem grelhada, com aquela parte preta, crostinha de muito bem passada.
Eu não sabia, mas aprendi.
Nesse caso, os vegetarianos levam vantagem. E apesar do preço da carne, a grande maioria dos brasileiros não fica sem ela.
O pessoal até brinca onde é que você é gaúcho.
Mas você é paulistano mesmo.
Sou paulistano, aqui da gema aqui mesmo.
E se o sul é a terra do churrasco, açougue tem sempre movimento. Estamos no mercado municipal de Porto Alegre. O senhor está escolhendo a carne para almoço?
Para vários almoços. A carne é o principal, né? Depois a gente vê o que acompanha.
Quando o vegetariano, ele diz para sua família, para o seu grupo de amigos que ele vai deixar de comer carne, praticamente tem uma reação bastante forte do sentido de que, bom, você não vai comer mais nada, e agora, o que vai acontecer, né? E aí você começa a perceber que a carne, ela é muitas vezes colocada como o alimento central.
A senhora acha que quando não tem carne, tá faltando alguma coisa?
Infelizmente, sim.
Infelizmente?
Infelizmente, né? A gente... é o costume, né?
Por que infelizmente?
Porque a medicina já provou, né, que a carne em excesso faz mal, né?
E parece que a vermelha é mais carne do que as outras carnes.
Olha só, aqui você tem carne e depois você tem peixe. Carne bovina, peixe como se não fosse carne.
Eles fazem a distinção no cardápio, né? Carne é carne de boi. Mas nem tudo está perdido para os carnívoros. A pesquisa do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre testou e comprovou. Um bife de 120 gramas por dia não faz mal a ninguém. Mas sem gordura.
O colesterol não se altera com esta quantidade específica de carne sem gordura.
Então a gente pode dizer que essa pesquisa derrubou um mito?
Sim, com certeza. Hoje nós sabemos que quem faz mal é a gordura.
E você sabe fazer um bom bife? Chefe, médico e nutricionista ensinam.
Nós retiramos durante a pesquisa toda essa parte dessa gordura aparente.
Essa gordurinha aqui no meio da carne pode?
Não deveria, mas pode.
Foi tolerada na pesquisa.
Pouco sal, pouca gordura, ao ponto. Era um bife de contrafilé como esse que os voluntários comiam no refeitório do hospital durante a pesquisa.
Pelos meus exames de sangue que eu participei da pesquisa, não alterou em nada. Adoro a gordurinha da carne. Mas enfim, eu tive que abrir mão disso, né? Por uma questão de bom senso.
Eu deixei de comer as carnes industrializadas, bifes empanados, essas carnes que não são as naturais, né? Isso eu deixei de comer.
Enquanto isso, no Instituto do Coração em São Paulo, uma grande pesquisa está testando o valor da dieta vegetariana para proteger o coração. Um estudo anterior provou que altas taxas de pressão, colesterol e triglicerídeos são mais frequentes em quem come carne. Logo na primeira fase, ponto para os vegetarianos.
Os estudos têm demonstrado claramente, né, que populações e indivíduos vegetarianos têm menores fatores de risco de doença cardiovascular, assim como menor prevalência da doença já diagnosticada.
O médico cardiologista e nutrólogo Júlio Acosta Navarro é o idealizador da pesquisa. Os voluntários, tanto carnívoros quanto vegetarianos, fazem exames de sangue, tiram medidas e as comparações não param por aí.
A última etapa dos exames acontece nessa sala. É hora de checar as artérias. E mesmo em pessoas aparentemente saudáveis, sem sintomas, essas imagens aqui conseguem identificar precocemente um problema.
E o problema, nesse caso, é um entupimento das artérias.
Se a gente colocar numa balança uma dieta à base de carne, uma dieta vegetariana, o que pesa mais em favor da saúde?
Uma dieta vegetariana, né? Desde que equilibrada, protege mais para o coração que uma dieta onívora, sem dúvida.
Dieta onívora é quando se come de tudo. Cebola, tomate, pimentão, abobrinha, berinjela. Salada? Churrasco. Churrasco vegetariano. A reunião de amigos é na casa do Joel. Ele e a família deixaram de comer carne vermelha.
Há quanto tempo você não usava essa churrasqueira?
Já faz uns bons meses. Acho que tá quase um ano, acho que não é utilizada mais.
Quem sabe agora?
Nós perdemos o hábito de fazer churrasco em casa. Perdemos.
E agora, quem sabe?
Agora vamos aprender a nova modalidade aí, colocar em prática.
E chamar os amigos.
Quer
dizer, não pode perder a tradição.
Não,
né?
Exatamente.
A novidade do churrasco vegetariano foi trazida por João e Nazaré. Eles são veganos, não comem carne, nem ovos e não bebem leite. E não usam nada que venha de animais, nem roupas, nem sapatos de couro.
Se diz, um pedaço de um animal morto.
É assim que vocês enxergam hoje, qual é o tipo de carne. Então foi mais por uma causa e não por uma questão de saúde.
Sim, certamente. Sim.
E a saúde dos dois vai muito bem.
Agora, é claro que nós veganos, a gente não pode adoecer, né?
Por quê?
A gente não pode adoecer porque as pessoas vão dizer, é porque não come carne. Né? Todas as pessoas adoecem e ninguém atribui isso a nenhum dos seus hábitos.
No lugar da carne, bolinhas de soja.
Que tal? Mas...
Não, excelente, pode encher o espeto.
O seitan é o glúten da farinha de trigo.
Você, mas olhando assim, olha só, parece um pedaço de carne cozida? Quem diria que a origem disso aqui é farinha de trigo? Tá pronto pra ir pra churrasqueira.
Pão com alho.
Agora tá meio quentinho.
Legumes, cogumelos, caipirinha. A salada de maionese, feita sem leite e sem ovos, fica amarelinha com a ajuda de duas cenouras cozidas.
Tem a mesma visual da salada com ovos.
Como a gente come com os olhos também, né? Hora da verdade. Delícia.
Dei uma temperadinha extra nela, com um pouco de limão e alho.
O aperitivo de carne de soja fez sucesso.
Vou provar, hein? Quero tirar gosto, né? Vamos ver?
Você vai no lugar do coraçãozinho, né?
Como é que é?
No lugar do coraçãozinho.
Substitui o coraçãozinho?
Substitui o coraçãozinho. Com vantagens. É mais saboroso.
É uma delícia. Tem um gostinho de carne, né? Você não achou?
Tem, é por causa do tempero. Que dá o gosto mesmo na carne, vai dar aquele gosto todo que as pessoas sentem. É o tempero, é o sal.
Já tinha provado antes?
Esse aqui eu não tinha provado ainda.
Okay.
Muito bom.
Eu quero o coraçãozinho e a cebola.
Hoje você descobriu que abandonar a carne não significa abandonar o churrasco.
Não, nem passar fome.
Mas a
Atenção, vegetarianos e carnívoros! Vocês conhecem a dieta da desintoxicação? Ela limpa o nosso organismo e emagrece.
As tentações da carne, comidas rápidas, industrializadas, Aricele e Tânia sempre estiveram às voltas, com altas taxas de colesterol, triglicerídeos e com a balança.
Um dia peguei uma calça jeans, a calça não passava do joelho.
Eu me preocupo mais com a saúde, mais. Tenho consciência que eu estou com sobrepeso.
As duas decidiram encarar uma nova dieta de desintoxicação, ou detox.
A dieta detox é uma dieta, um tratamento que vai estimular a saída de toxinas do nosso organismo, né? A gente vive num mar de toxina. Alimentos que têm conservante, corante, qualquer tipo de aditivo, agrotóxico, né? Às vezes hormônios, antibióticos que vêm na própria carne.
Andréa Henrique é especialista em detox há mais de 10 anos.
Você desincha, o teu corpo e o teu metabolismo começam a trabalhar muito melhor. Ninguém vive de detox. Você vai viver de detox se for uma filosofia de vida, né? O detox é para você fazer por um período determinado e depois entrar com uma reeducação alimentar.
E você pode fazer em casa.
É uma faxina geral. E os produtos de limpeza são alimentos que costumam ficar de fora do prato de muita gente. Couve, brócolis, frutas vermelhas, sementes como linhaça e chia, castanhas, quinua. É uma alimentação natural. Sem conservantes, sem corantes, sem produtos químicos. E a detox não é só para quem come carne. Carnívoros ou vegetarianos, ninguém está livre das toxinas.
Isto não é barraca de feira, é um curso de calores.
Eu acho que o tópico 1 é tirar os produtos industrializados dentro do armário. Quanto mais verdura, mais legumes, mais grãos, mais sementes, isso é uma alimentação saudável. Produtos que vêm da feira.
É sol real, é fresquinho da fazenda.
Quando o corpo está intoxicado, logo dá sinais. E não são poucos.
O sono já não é tão nutridor, a gente acorda de manhã, sente as articulações mais duras, o movimento é mais difícil.
A pessoa que acorda com a pálpebra inchada, dedo inchado, acordar sem fome é outro sinal clássico de estar intoxicado, e a fome vem lá no final do dia também. Ou às vezes a pessoa começa a ter umas alergiazinhas que ela nunca teve, começa a dar uma coceirinha aqui, uma bolinha aqui, memória ruim, cansaço é muito comum também, problema de libido, enfim. São muitos os sintomas, né?
Ela não está ansiosa.
Tânia se prepara para começar uma dieta de 5 dias. E a gente vai acompanhar.
Tudo que eu fizer ou deixar de fazer, ela vai registrar.
Existem vários tipos de dietas desintoxicantes. No nosso site, você vai encontrar 3 exemplos. A detox tradicional é sem lactose, sem glúten e sem proteína animal. Ou seja, nada de leites e derivados, alimentos à base de farinha de trigo, cevada, aveia, também não. E não pode carne nenhuma.
As aves que hoje a quantidade de hormônio, de antibiótico que elas recebem, elas acabam vindo como uma bomba de toxinas, né? Infelizmente hoje o salmão também, porque a gente compra um salmão de cativeiro, então ele recebe hormônio. E aí não tem ômega 3 que dê jeito contra todas essas toxinas que vêm nele também.
Tânia escolheu fazer a desintoxicação com as orientações de um especialista em medicina indiana.
É uma dieta que a gente propõe que ela seja feita por um período curto. A gente está fazendo com que o organismo acorde o seu metabolismo, o seu poder de autocura e o seu poder de expulsão daquilo que não é natural, digamos assim.
Mas tem um segredinho, a masala.
Para a medicina indiana, os temperos são tão importantes quanto os principais alimentos. Eles ajudam a acelerar o metabolismo e funcionam como antídotos para as toxinas que a gente come.
Bom, inicialmente pimenta, cominho, coentro, cravo, canela.
Basta tostar em panela aquecida e bater no liquidificador. Suco verde também não pode faltar, de espinafre com cenoura.
Ah,
primeiro almoço, arroz integral e legumes temperados com a marsala.
Neste momento, claro, se eu disser que eu não estou sentindo falta do sal ou de um tempero um pouco mais forte, o tempero mais forte não, mas do sal com certeza.
E não é só do sal que Tânia vai sentir falta.
Então, no teu ambiente de trabalho, você tem a tentação sempre por perto ali, né?
Sempre, sempre. Um estalar de dedos, ela está na minha frente.
Como não existe dieta mágica, Tânia vai precisar de muita disciplina. Aricele conseguiu.
Desde o início da tua dieta até agora, quantos quilos você já perdeu?
Pesei hoje 24 quilos.
Ela fez a primeira desintoxicação há 1 ano e 2 meses.
No começo eu estranhei, porque assim, é sem lactose e sem glúten.
Muita gente pode até discordar, mas eu vou falar que o glúten é uma das coisas que mais intoxicam a gente também. Então tá onde? Tá na cerveja, tá no biscoito, tá no bolo, tá no pão, tá na massa, tá no crepe, tá na lasanha.
O que você comia antes?
Ué, batata frita, hambúrguer, queijo, sorvete, bastante sorvete, bolo, bastante pão.
E essa transformação toda só foi possível depois de uma grande mudança dentro de casa. E começou aí, na cozinha. Refrigerante, por exemplo, não entra mais. E não é só isso, a lista de compras agora é outra. A Aricele deixou de consumir produtos industrializados e passou a comer muito mais frutas, legumes, verduras, alguns que ela nem conhecia antes. E a vantagem é que com isso, a conta do supermercado também emagreceu, né, Aricele?
Mais sequinho e mais saudável.
Muito. Quer dizer demais. Que ficou mais barato.
Ficou.
A gente pode fazer da detox uma dieta cara e a gente pode fazer da detox uma dieta barata. Quando a gente está fazendo uma dieta detox, a gente nada mais está voltando ao nosso passado, onde existiam folhas, frutas, né?
Para facilitar, a Aricele bate a couve fresquinha com um pouquinho de água. E assim tem sempre à mão cubinhos de clorofila congelada. Você pode também fazer gelinhos de salsinha com hortelã e descobrir novas receitas de suco verde. Uma outra dica.
Ao invés de comprar um suplemento caro que vai estimular um crescimento de bactérias boas no intestino para fazer uma defesa contra a entrada de toxinas, você pode fazer uma biomassa de banana verde.
Basta cozinhar a banana verde por 25 minutos, amassar e conservar na geladeira. Pode misturar na sopa, no molho de tomate ou até comer com um pouquinho de canela.
Agora, quem pensa que a Aricele tá passando fome, tá enganado.
Tá enganado, muito enganado. É uma reeducação alimentar. Você quer mais?
E até o filhinho da Aricele aprovou a vitamina de leite de arroz com banana, cacau e linhaça. E a Tânia, como está se saindo?
Bom, hoje é o terceiro dia da dieta da Tânia. A gente veio aqui até o lugar onde ela trabalha para ver como é que ela tá se adaptando a essa nova rotina. Vamos lá, dar uma olhadinha como é que tá a Tânia. Olá, bom dia. Oi, tudo bem? A Tânia está?
Tânia está.
Vamos lá. Vamos encontrar a Tânia. Tânia.
Olá.
Tudo bem? E aí, tudo bom?
Tudo bom, Mônica?
Tudo, e você?
Tudo tranquilo também. Acabei de preparar o meu suco verde e é o suco das 11 horas. Estou levemente atrasada, mas acabei de tomar. Estou super disciplinada. Ah, sim! E um detalhe hoje importantíssimo, a minha camisola favorita, que estava ajustadinha, hoje eu levantei e já percebi que a bichinha já estava solta no corpo, assim, foi outra surpresa.
Oba!
Belíssima. Não é esse o objeto principal, mas oba, claro que oba, com certeza.
No prato do dia, um poderoso alimento desintoxicante, o inhame.
Dizer para você que eu abriria a mão disso com o maior prazer para esse tipo de alimentação, querida, não. Isso não seria verdade de forma alguma. É complicado você tendo essas coisas gostosas à sua mão, você pensar, hoje o meu almoço vai ser arroz integral com lentilha e inhame com salada de rúcula. Né? Eu odiava inhame.
Ok, são 13h15. Estou um pouco atrasada, mas pelo menos o meu almoço está aqui. Então, vamos ao pozinho mágico, aquele dos temperos. E a outra orientação também foi usar o óleo de gergelim. Porque senão a comida também fica muito, muito seca. Já não é essas coisas, né? Se ainda for seca, aí piorou, chefe.
Na casa da Aricele, a alimentação que ajuda a desintoxicar já faz parte da rotina. Hoje tem salada, peixe no forno e temperos frescos. O novo cardápio caiu no gosto da dona Odete também. Ela começou ajudando na cozinha, provou e também emagreceu.
Gostei muito, viu? Porque eu perdi uns quilinhos bons.
Quantos?
18 quilos.
18 quilos? 18 quilos.
O emagrecimento vai ser consequência e, principalmente, vai ser uma consequência de mudanças de hábitos acompanhado com uma reeducação alimentar. Os benefícios vão muito além da balança, né?
Hoje você é uma nova mulher.
Sou com autoestima lá em cima, o intestino funciona bem, a capacidade mental melhorou. A rinite eu quase não tenho, eu tinha muita crise de rinite, melhorou muito a alergia, tenho disposição, é outra coisa. Sou muito mais feliz, hoje eu sou uma mulher feliz.
Para a Tânia é só o começo.
Eu amei a comida hoje, amei. Nossa, não sei se você acaba realmente ao quinto dia, você acaba se adaptando ao tempero, a pouca quantidade de sal. Mas a comidinha foi um negócio assim que eu tô raspando. Tem aqui uma folhinha da rúcula que eu tô catando, ó, a última. O prato tá completamente pelado.
Será que os dias de desintoxicação deram resultado?
Chegou a hora da verdade. Tá preparada, Tânia?
Preparadíssima.
É hora de subir na balança, né? 1,6 kg a menos em apenas 5 dias.
E a fita métrica revela outra surpresa.
Perdeu 3 centímetros de cintura.
3 centímetros.
Acho que isso é bom.
Os exames de sangue mostram que o colesterol caiu de 209 para 183. Triglicerídeos de 70 para 37. Até a pressão baixou.
Eu estou muito feliz com esse resultado.
Um mês depois, reencontramos a Tânia na consulta de rotina com a cardiologista. Boas notícias! O colesterol baixou mais ainda.
Sem uso de medicação, apenas com mudança de estilo de vida, escolha da alimentação correta, ela tem um colesterol de 167. Ela tinha no início do programa 209, então realmente foi uma melhora expressiva.
E a Tânia ainda perdeu mais alguns quilos, 5,6 kg no total.
Está nas nossas mãos. É preciso muito pouco para que você recupere a sua saúde e possa ter um padrão de vida físico e mental de qualidade.
Gêmeas idênticas. Uma adora carne e a outra é vegetariana. Mas afinal, como montar o prato equilibrado?
O que faz uma pessoa que cresceu comendo carne virar vegetariana? Questões éticas, direitos dos animais, saúde.
Essa é a Lierca. E essa é a Mildred. Elas moram em São Paulo. Levam uma vida corrida como a maioria dos paulistanos. São gêmeas idênticas. Mas fizeram uma opção por estilos de vida diferentes. A Mildred não abre mão da carne nas refeições. Já a Lierca, há 10 anos, é vegetariana.
E como será essa convivência? Na cozinha de casa, nada de carne, pelo menos na panela.
Então a geladeira tem tudo que as duas comem. A gente faz compras juntas muitas vezes. Então é para todo mundo.
Então carne normalmente não entra no carrinho de compras?
Normalmente não. No carrinho de compras não. Mas delivery às vezes vem.
E o café da manhã está garantido.
Nada muito saudável.
Vai ser pizza amanhecida.
Pizza do quê? Pizza de ovo de frango com catupiry.
Lierca vai de tapioca.
Gente,
gente acha que deixar de comer carne basta para ter uma alimentação mais saudável. Não é bem assim. Não.
Tem um mito de que você vai ficar com déficit de nutrientes de todos os tipos. Você pode ficar mesmo, se você não sabe cozinhar e se alimentar bem.
O desafio é maior quando se come fora de casa todo dia.
Eu gosto bastante de comer beterraba, que acho que é rico em ferro.
Enquanto isso, do outro lado da cidade, Mildred faz um prato diferente. Frango com carne moída.
Eu faço uma mistureba no meu prato. É feio.
Quer dizer, é na hora do almoço que você come a sua quantidade diária de carne.
É, só no almoço mesmo.
Que tal um prato como este? Um legítimo PF vegetariano. Mas não basta tirar a carne. É preciso seguir 5 regras básicas.
O primeiro passo para você tirar a carne é colocar o grupo dos feijões no lugar da carne. Os feijões têm uma composição perfeita. A pessoa não precisa comer soja nunca se ele não quiser numa dieta vegetariana.
Regra número 2. Fique de olho no desenho do prato.
A forma simples de fazer esse PF é dividir o prato em 4 partes iguais. 2 dessas partes, ou seja, metade do prato, a gente vai colocar o grupo das hortaliças, que são as verduras, né, as folhas e os legumes. Quanto mais verde, mais colorido for o prato, vai ser melhor para obtenção de mais nutrientes. A parte de baixo, ou seja, 1/4 desse prato, a gente vai colocar o grupo dos cereais. Aqui vai incluir o arroz, o milho, as batatas poderiam entrar aqui também. E o outro 1/4 do prato, a gente coloca o grupo das leguminosas, que são os feijões. Isso inclui ervilha, lentilha, grão de bico.
3. Para melhorar a absorção do ferro, é preciso comer alimentos ricos em vitamina C junto com a comida. 4. Deixar o feijão de molho.
Então você consegue absorver melhor o ferro, o cálcio e o zinco, principalmente, que esses alimentos contêm.
Então essa é uma dica aí para as donas de casa na hora de cozinhar feijão, né?
Deixe de molho por 8 a 12 horas antes de cozinhar e despreze essa água e cozinhe com uma água nova.
Isso vale para todas as leguminosas?
Todas as leguminosas.
Ervilha, lentilha, grão de bico.
5. Atenção para não trocar carne por gordura.
Trocar carnes por ovos e laticínios não é uma troca muito adequada, porque esses alimentos têm mais gordura, inclusive, do que a carne.
Mas será que não falta nada mesmo?
O reino vegetal não contém a vitamina B12. Essa vitamina ela é interessante porque ela é importante para as funções neurológicas. Toda atividade intelectual, tudo que demanda concentração, memória e atenção, demanda um gasto maior de vitamina B12 pelo corpo. Os alimentos que têm vitamina B12 são carne, queijo, leite e ovos. É uma vitamina que demanda atenção para quem é vegetariano e para quem não é vegetariano. A gente encontra comumente pessoas comendo muita carne com deficiência de B12.
Nesse caso, com um exame de sangue, o médico pode dizer se é preciso tomar suplemento.
Quando eu era criança, minha mãe falava que você tem que comer de tudo para você não passar vergonha. Aí eu descobri que você pode ser adulto e falar, eu não como, desculpa, eu não gosto.
A costela está saindo do fogo. Essa é uma casa de gaúchos onde tem sempre carne vermelha na mesa. É uma tradição passada de geração em geração. O Leandro e a Kellen aprenderam desde pequenininhos que uma refeição completa é assim. E a filha deles, essa gaúchinha aqui, entre esse prato aqui e esse, adivinha o que ela prefere? Esse aqui e carne?
É, não. Tem muita gordura.
Você não gosta de gordura?
É.
É?
Na casa do pai dele lá, eles estranham bastante, assim. Ela vai ficar magrinha, assim, se não comer uma carne junto.
O prato infantil, a gente vai dividir em 3 partes iguais. Por quê? Porque as verduras e legumes têm menos calorias. E as crianças, elas precisam de mais calorias do que um adulto.
O maior medo é dela ficar, sei lá, é medo de pai, né?
Qual é o medo?
Sei lá, dela ficar fraca, dela não poder correr, não poder brincar.
A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que todas as crianças dos 6 meses de vida aos 2 anos de idade, comendo carne, façam suplementação de ferro. Para o vegetariano vai ser a mesma coisa, porque o crescimento é muito rápido nessa fase e a criança gasta muito ferro. A diferença é que você associaria a vitamina B12 nessa faixa etária.
Na frente da câmera, Leandra bem que tentou. Afinal, era churrasco feito pelo pai.
Ih, acho que essa carne aí...
É, acho que essa aí já vai.
Não vai, não.
Pode dar. Aqui, creme, creme. Passa aqui.
Ah, já foi.
Ela mesmo já colocou na mão.
Em compensação, o priminho adora.
Chão batido, desfibro.
Mas a guria tem voz forte. E pelo menos na cantoria, ela acompanha o gosto dos pais.
Vou mirando aos buracos do zinco e cantando ao clarão do cruzeiro.
A força dos superatletas vem da carne ou dos vegetais? Com a palavra, a ciclista que atravessou um país e o maratonista que não conhece limites.
Ele já correu 217 quilômetros numa única prova e está sempre no limite.
É ele, Daniel Meyer. Parabéns, meu competidor.
Ela já cruzou os Estados Unidos de bicicleta.
From Rio de Janeiro, Brasil. Daniela Genesi.
Foram 11 dias, 17 horas e 2 minutos, né? Eu pedalava assim, em média, 20 horas por dia.
E ela venceu. Daniela Genovese, ciclista de ultramaratonas e carnívora.
Porque tem aquele instinto animal que a gente tem que ter nas provas.
Daniel Meyer, ultramaratonista e vegano.
Qual que é o teu principal combustível?
É arroz com feijão.
Ele se tornou vegano há 9 anos, justamente quando pesquisava a melhor dieta para aumentar o seu desempenho.
Muita fruta, muito vegetal fresco e macarrão, arroz, feijão e farofa. É isso.
Então, é a dieta do brasileiro, né?
Eu gostaria de consumir mais castanhas, né? Castanha do Pará e amêndoas, essas. Só que essas são coisas mais caras. O que eu tento trazer para as pessoas é mostrar que não tem a necessidade de ser uma dieta cara. A dieta vegetariana não é necessariamente uma dieta mais cara do que a onívora. Uhum. Eu e a minha esposa, nós nos alimentamos com R$200 por mês, os dois.
Por outro lado, Daniela está convencida. A carne é fundamental. Nem sempre a vermelha. De preferência, frango e peixe, mas de vez em quando...
Eu não dispenso um bom churrasco.
Uma pesquisa na Federal do Rio Grande do Sul descobriu que o gado criado solto, comendo pasto nativo do Pampa, dá um churrasco bom. Bom para a saúde. Tem a proporção de ômega 3 e 6 ainda melhor do que no salmão de cativeiro.
São os valores mais ou menos do salmão selvagem.
Não quer dizer que a gente pode estar comendo uma carne de boi com o mesmo valor de ômega 3 de um salmão?
Perfeito. Então, carne não é não deve ser demonizada como tem sido. O homem, ele evoluiu comendo carne. E o que acontece é que nós evoluímos de tal modo que criamos o sofá e a telepizza, e realmente isso é que faz mal.
E você não é um defensor comer carne. Da carne vermelha?
Ah, sou ferrenho defensor, me criei comendo carne, não tenho problema nenhum de colesterol alto, nenhum problema.
Parar de comer carne nem sempre é por recomendação médica. Questões como os direitos dos animais falam mais alto para muita gente que toma essa decisão. Daniel corre para tentar convencer os outros de que é possível ser campeão sem comer carne.
Eu quero informar as pessoas, só informar de que uma nova forma de se alimentar, que não deriva da crueldade, do sofrimento animal, de que é possível.
Numa maratona, quem chegaria em primeiro?
Dependeria de outros fatores que não da dieta.
Você apostaria em quem nessa competição?
Eu apostaria no que come carne, não no que come churrasco todo dia, porque é over de gordura e tudo. Eu acredito nessa coisa do ganho de potência, do ganho de rapidez de raciocínio, de você ficar mais ligado. A carne te dá isso.
O exercício, na minha opinião, é mais importante que a alimentação. Não que você possa descuidar da alimentação. Mas se você fizer 1 hora de caminhada, por exemplo, por dia, isso vai ter muito mais impacto em proteção de doença cardíaca do que você deixar de comer uma picanha na hora do almoço.
Vegetarianos ou carnívoros, os dois chegam juntos na reta final.
Os grandes professores do passado diziam o seguinte: a sua vida está nos seus pés. Isso há 50 anos atrás. E isso já é regra. Então, a grande coisa é o exercício. Depois, controlar colesterol, controlar peso, não fumar. não beber, quer dizer, a ingesta de bebida alcoólica, drogas.
Né? E a alimentação?
E a alimentação, que é fundamental também. Né? Então, é fundamental você ter uma dieta balanceada. É, uma dieta compatível com a manutenção da qualidade de vida.
Há 10 anos no seu coração.